E esta manhã, por assim dizer, o Espírito Santo falava muito a respeito de um presente que Deus quer dar a esta casa com respeito a este 12º aniversário. É um presente muito, talvez para muitos não poderá não fazer sentido, mas o Espírito Santo de Deus falava-me claramente e dizia-me que este ano o Ministério, Comunidade Apostólica e Profética, vai viver um dos melhores períodos da sua existência na Terra. Eu perguntava, Senhor, fala-me algo a respeito do que é que tu realmente queres ofertar para este povo. E o Senhor dizia, diz para o meu povo que eles vão conhecer no sobrenatural de uma forma extraordinária. O sobrenatural de Deus irá ser algo notório, muito, muito vivenciado dentro desta casa. O sobrenatural de Deus neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Com o sobrenatural nós já sabemos que tudo aquilo que acompanha o sobrenatural de Deus, a fé, a unção, a glória de Deus, irá ser uma realidade nesta casa. Eu começo a ver, o Espírito Santo pode mostrar neste tempo como haverá libertação, cura, haverá dentro desta casa um tempo muito, muito vivo do poder do Espírito Santo dentro desta casa. O Espírito Santo mostra-me como muitas pessoas nem vão precisar serem chamados para dentro da casa, porque vão estar a passar nas redondezas e vão se sentir atraídos para entrarem, porque o poder sobrenatural de Deus irá atraí-los para dentro da casa e serão salvos. Quando eu digo sobrenatural, irmãos, não estou a falar daquilo que o mundo hoje chama de poder sobrenatural, de meditações transcendentais. Não, não, não estamos a falar disso. Estamos a falar o poder sobrenatural da nossa fé. Amém? Diga assim comigo. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vêem. Mas, espera aí, não se vêem e é isto que é o sobrenatural. Eu vivo no meu coração, sinto, já toco nas minhas mãos, ainda que não vejo. Isto é o sobrenatural. Basta crer e começa desde já a viver o melhor tempo da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tenho uma palavra para compartilhar convosco, e esta palavra que o Espírito Santo de Deus pôs no meu coração, irmãos, tem muito a ver com isto que eu vos estou a falar, que nós vamos viver dentro deste tempo. E quando falo Igreja, Comunidade Apostólica e Profética, também estou a incluir-me a mim, pessoalmente. Porque quer queira, quer não, eu também faço parte de vós. Somos o corpo de Cristo, estamos dentro desta casa, sim. E como nós trabalhamos, de certa forma, trabalhamos todos os anos, temos etapas que partilhamos juntos e que vivemos juntos, eu também faço parte desta evidência do sobrenatural de Deus que está a acontecer dentro desta região. Lembrem-se sempre, irmãos, o que está para acontecer dentro desta região de Setúbal é algo muito forte. Irmãos, eu sei, eu tenho a plena certeza do que está para chegar, do que estamos para viver. Irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado àqueles que o amam. Somos nós que o amamos. E Ele tem preparado coisas grandiosas para cada um de nós. Amém? Então, esta palavra que o Espírito Santo pôs no meu espírito, eu quero compartilhar convosco. Eu falava com o William antes de ontem, dizia assim, há algum tema que nós tenhamos que partilhar? E o William disse, não, fica à vontade, apóstolo. O que o Senhor pôr no teu coração, entrega para nós. Então, eu busquei o Senhor, e o Senhor pôs uma palavra no meu espírito, e eu quero compartilhar convosco neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Venha comigo, por gentileza, à palavra do Senhor. Vamos estar lendo o primeiro livro de Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Vamos ler a partir do capítulo 1. E vamos ler a partir do versículo 9. Amém. Podemos ler a partir do versículo 5 para conseguirmos ter uma melhor conclusão. Já todos acharam, meus queridos? Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 5. Amém. Porém, Ana recebia uma parte excelente, porque Elcana amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia Elcana de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Verso 8. Então Elcana, seu marido, disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Verso 9. Então se levantou Ana, e depois de comer e de beber em Siló, depois que comeu e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Verso 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Amém? É uma conhecida palavra que nós já anunciámos e já pregámos algumas vezes sobre este tema, mas Deus falava muito claramente a respeito deste assunto, e o Espírito Santo fez-me escrever alguns assuntos para compartilhar convosco nesta manhã. Então é assim, segundo aquilo que nós entendemos, irmãos, havia uma mulher chamada Ana, que realmente tinha a infelicidade que ela não podia dar à luz, o seu ventre estava fechado, a sua madre estava fechada. O que significa, irmãos, que perante o povo ela era envergonhada, ela tinha opróbrio pelo facto de que não era como a outra esposa de seu marido Elcana, porque ela sentia-se envergonhada, sentia-se triste, até perante os demais, a demais população. Porquê? Porque ela não dava à luz. E segundo a tradição, uma mulher que fosse estéril era tida como alguém que era maldito, ou seja, entre a sociedade não era bem visto, era uma vergonha. O que é que nós podemos entender com tudo isto? Que Ana, durante este período de tempo, ela vivia os piores momentos da sua vida, e além de viver os piores momentos da sua vida, ainda tinha uma perseguidora. Todos os anos, todos os dias, havia alguém que competia com ela e que tratava de trazer a maior tristeza à sua vida, envergonhando-a constantemente, dizendo: a tua madre está fechada, tu não és fértil, e como não és fértil, não és frutífera, o que é que acontece? A tua vida não é como a minha. Eu sou muito feliz porque a minha madre consegue dar à luz filhos para o meu marido. Irmãos, a tristeza daquela mulher era grande, a angústia dela era muito forte, mas o seu marido, ainda que a amava muito, como nós lemos nas Escrituras, o seu próprio marido lhe dizia: não tens que estar triste, porque eu te amo mais do que todos. Então significa que o amor do seu marido não era menor para com ela. Não, havia muito amor da parte de Elcana, seu marido, para com ela. Mas a realidade é que ela sentia opróbrio, ela sentia infelicidade por não ser frutífera. O seu marido dizia: não sou eu melhor do que 10 filhos? Não sou eu melhor? E a Bíblia diz que lhe dava a porção de alimento melhor do que para outra esposa. O que significa isto, irmãos? Que muitas vezes a igreja de Cristo, o povo de Deus, está na igreja, está na casa, e não está a perceber que o amor de Deus para com ela é tão grande, que Ele quer fazer algo tão poderoso na sua vida, algo tão importante na sua vida, e muitas vezes nós estamos ainda fechados na nossa infelicidade ou na nossa tristeza, porque não estamos a ver o fruto. Mas vai chegar o momento. Qual é o momento Que dia que foi esse? Qual foi o instante em que houve uma mudança de vida na sua vida, na sua família? Qual foi o momento? É simples. Ela se levantou da mesa. Aquela porção que o seu marido lhe dava constantemente, que era uma porção de alimento diferente, o que significava que mostrava o amor e o apreço que ela tinha por ela, ela disse, isto não me é suficiente. E uma das coisas que o Espírito Santo de Deus falou ao meu espírito é que nós temos ouvido muito boa palavra. A porção da palavra tem chegado com um conteúdo muito bom. Temos o amor dos nossos pais espirituais, dos nossos pastores que nos amam, que nos cuidam. Temos o apreço daqueles que muitas vezes caminham connosco diariamente, semanalmente, que não nos deixam, que sempre nos telefonam, que sempre cuidam de nós e que dizem, não, tu és uma bênção, aqui na casa o Senhor tem algo preparado para ti, nós estamos aqui contigo. Mas o Senhor diz neste dia, chegou o momento, chegou a hora de alegrarmos o coração dos nossos pais espirituais de uma forma diferente, aproximando-nos do altar, dobrando o nosso joelho e talvez com poucas palavras levantarmos as nossas mãos e dizermos, Senhor, dá-me fruto, quero o meu milagre na minha vida, quero uma transformação na minha vida, eu quero ser frutífera, eu quero ser frutífero, quero dar fruto para que assim possa alegrar não só o coração do pai da casa, do pai espiritual desta casa, mas também alegrar também o coração de Deus, porque o meu milagre não me pertence, o meu milagre é do Senhor. E ela orou, ela buscou, aproximou-se do altar. E quando foi ao altar, ela contemplou o sobrenatural de Deus. O que é que ela viu? De Deus transformar a sua vida e dar-lhe um toque especial. A Bíblia diz que ela era de coração triste. O seu semblante era triste. O seu semblante era um semblante de tristeza. E no momento em que ela foi ao altar, no momento em que ela subiu ao altar, ao templo, naquele dia, ainda que os religiosos não estavam a compreendê-la, reparem, havia lá um sacerdote que não compreendia o facto dela estar a orar, a pedir alguma coisa diferente daquilo que era normal. Irmãos, queridos, o que acontece naquele dia, o que aconteceu naquele instante, foi que Deus ativou uma transformação na vida daquela mulher por causa da sua oração, por causa do clamor dela, por causa dela dobrar os seus joelhos, por causa dela não se conformar com aquilo que estava a viver. Ela não se conformou com aquilo que estava a viver. Ela não se conformou com o facto apenas de ser acarinhada pelo marido, abraçada pelo marido, não era rejeitada. Ela não se conformou com isso. Ela disse, eu quero dar fruto. Eu quero dar fruto. A minha madre terá de se abrir. Senhor, se tu me deres um filho varão, eu vou devolver para ti, Senhor. Porque na cabeça dele não passará a navalha. Irmãos, uma das coisas que o Espírito Santo está a falar connosco nesta manhã, e eu quero ser objetivo, quero chegar à revelação, ao rema claramente, é que o Espírito de Deus está a chamar esta casa, está a chamar vocês que estão aqui na minha frente hoje, para entrarem numa dimensão do sobrenatural. E a dimensão do sobrenatural não é uma dimensão qualquer, é uma dimensão que vai exigir de cada um de nós aproximar-nos do altar. Como fez Ana. Foi ao altar. Ela dobrou os seus joelhos lá no altar. Ainda que os religiosos não entendessem. Ainda que ali não entendesse. Ainda que os de fora não entendessem. Mas ela sabia o que estava a clamar. Senhor, eu não me conformo. Senhor, eu quero uma mudança. Senhor, eu não me conformo com as coisas naturais. Eu quero uma mudança. Eu quero o sobrenatural na minha vida. Eu quero o sobrenatural na minha vida. Toca no meu ventre. Uma das coisas que o Espírito Santo revelou para nós durante o início deste mês de agosto, para nós que pensávamos que iríamos ter um tempo de férias, é interessante isto, nós pensávamos que este mês de agosto iríamos estar um pouco assim, relaxado, sem muito trabalho. E Deus, antes de finalizar o mês de julho, o Espírito Santo de Deus diz-me assim, vou-te dar quatro etapas para o período de agosto. Eu disse, Senhor, quatro etapas no período de agosto, 30 dias repartindo pelas que seriam 4 semanas. O Espírito Santo de Deus disse claramente que seriam 4 etapas. E o Senhor disse, gestar o milagre na oração. Em primeiro lugar, foi aquilo que aconteceu na vida de Ana. Ela gestou dentro dela um milagre na oração. Isto é o sobrenatural. É a fé, é acreditar, é ver, é ter olhos espirituais a ver aquilo que ainda não contemplamos no natural. Mas ela foi para o lugar da oração e ela disse: Senhor, dentro de mim já está um milagre e eu creio. E o filho que tu me deres, eu vou-te entregá-lo para ti. Em primeiro lugar, gestar o milagre na oração. Eu não sei o que é que você tem estado a clamar. Eu não sei aquilo que você tem estado a pedir a Deus. Eu não sei, talvez, aquilo que você, durante este ano, ou durante o ano que passou, ou durante o mês, você tem estado a dizer: Senhor, o que é que acontece na minha vida? Porquê isto? Porquê aquilo? Porquê o outro? Olha, o Senhor, neste dia, Ele dá-te uma palavra que é uma palavra que vai orientar a tua vida para o próximo tempo. Começa a orar em cima do teu, da tua situação, do que era o teu problema, e começa a profetizar desde já que o sobrenatural de Deus já chegou e a tua vida vai mudar completamente e as portas dos céus vão se abrir. A graça de Deus irá descer sobre ti e sobre ti o Senhor coloca uma semente, semente essa que te fará ser frutífero, te fará ser alguém que vai viver um milagre. E a vida de Ana já não foi mais a mesma. Diz a palavra que ela saiu daquele lugar, subiu para Ramá, mas o seu semblante já não era triste. Amém? O que é que acontece neste momento? Acontece neste momento que muitas vezes nós não conseguimos perceber que ser igreja, não é ser uma instituição nem uma organização qualquer ou uma empresa. Há um imperativo que a igreja tem, que uma empresa não tem, que uma instituição não tem. Há um imperativo que a igreja tem, que nenhuma ação religiosa poderá ter. Há um imperativo que a igreja tem, que nenhum centro cultural tem, é que um centro cultural consegue fazer amigos, conseguimos dialogar entre nós, tudo mais. Mas o imperativo da igreja é o imperativo profético. O imperativo da igreja é a fé. Quando as pessoas entram por esta porta à procura de uma igreja, sim, muitos deles vêm à procura de conseguir ter uma família, mas também vêm à procura de encontrar a fé que lá fora não conseguem encontrar. O sobrenatural que lá fora não há. Então o que é que Deus está a chamar esta casa neste tempo? O que é que Deus nos está a convidar? A vivermos o sobrenatural de Deus. Ele está-nos a convidar a entrar no lugar onde tudo aquilo que nós vivemos é o sobrenatural. Como é que eu entro no sobrenatural de Deus? Querem vir comigo à palavra? Vamos estudar a palavra. E foi esta a palavra que o Senhor me disse. A fé é a primeira dimensão do sobrenatural. Então o Espírito Santo mostrava-me três escadas e eu não compreendia. E o Espírito Santo de Deus mostrava-me esta madrugada, mostrava-me e essa escadaria, essas três escadas, tinham e brilhavam fortemente estas três palavras: fé, unção e glória. E muitas vezes eu não conseguia perceber porque é que o Espírito Santo revelava fé, unção e glória. O Senhor disse: para que a igreja possa chegar ao patamar, ao mover do sobrenatural, a igreja tem que passar por três dimensões, tem que passar por três escadas, que é fé, unção e glória. Vá lá, diga assim comigo: fé, unção e glória. Mais uma vez: fé, unção e glória. A fé é tudo isto que eu estou a falar. É tomar a certeza de que vamos nos mover de um lugar para outro, acreditando que o Senhor vai fazer um milagre na nossa vida, porque nós não nos conformamos em estar sentados, nós não nos conformamos apenas em estar a viver o presente, nós queremos algo mais. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção certa daquilo que ainda não se vê. Talvez ainda não estejas a ver, mas a fé é aquilo que nos faz ver quando ainda nem sequer temos na nossa mão. O Senhor hoje está a chamar a sua igreja para viver fé. Entrar no patamar da fé. Dar o primeiro passo. Fé. Lembram-se daquela mulher que em fé se moveu? Em fé ela foi entre a multidão? Em fé ela foi arrastando-se para tocar no manto de Jesus, quando ela tocou no manto de Jesus, a única coisa que ela sabe é que foi curada. Ela foi embora. No momento em que ela foi embora, há uma palavra que a tocou nela. Há uma palavra que vibrou no seu interior. Há uma palavra que mudou a história da sua vida. Quem me tocou? Imaginem a posição daquela mulher. Ela quer chegar lá sem que ninguém se aperceba dela. Ela quer tocar em Jesus, nem que ele se aperceba que eu toquei nele. Irmãos, vocês estão comigo? Olha o que é fé. A ver se ele não se apercebe que eu estou aqui. A ver se os homens e as mulheres que o rodeiam não se apercebem que eu estou aqui. Mas ela foi, tocou. Quando vai embora, quem me tocou? O coração dela deve ter estremecido. Como é que ele sabe que eu lhe toquei? Imagina Pedro, que era o mais agressivo de todos. Jesus, como é que tu te atreves a dizer que alguém te tocou? Estou apertado que estamos aqui no meio da multidão. Não, é que alguém tocou-me. Porque de mim saiu o poder. É que nós podemos estar todos a rodear Jesus. Nós podemos estar todos no mesmo lugar onde Jesus está. Nós podemos nos reunir na igreja onde todos nos reunimos. Mas há uma coisa interessante. É que aqueles que tocam em Jesus são aqueles que têm fé para tocar no manto de Jesus. E Jesus disse, de mim saiu virtude. De mim saiu alguma coisa que, não, que ninguém dos que estão aqui puderam tocar em mim desta maneira. Foi uma mulher, sabem? Aquela mulher há 12 anos que todas as manhãs se levantava e a maior tristeza dela é que ela dizia: não posso dar fruto. Vocês estão comigo aqui? 12 anos ela sofria de um fluxo de sangue e todos os dias de manhã ela levantava-se e dizia: que opróbrio meu, não posso dar fruto. Durante 12 anos viveu a agonia de não dar fruto, viveu a agonia de não poder ser frutífera, viveu a angústia de não dar à luz. E sabe o que é que ela dizia todos os dias? Alguma coisa irá acontecer, porque eu tenho um médico naquele lugar, gastou toda a sua fortuna tentando tratar a sua enfermidade, que era infertilidade, que era alguma coisa que o inimigo, irmãos, luta contra o nosso aparelho reprodutor espiritual. Faz-me entender? O inimigo trata de influenciar, de parar o nosso aparelho reprodutor espiritual. Foi isso que estava a acontecer com aquela mulher. Mas ela tocou. Deu o primeiro passo, fé. E a fé ativou nela que de Jesus saiu virtude. Há virtude em Cristo para ti. Aproxima-te em fé. Eu não sei onde é que tu tens sido infrutífero. Não sei se é na tua vida familiar. Não sei se é na tua vida financeira. Não sei se é no teu ministério. Não sei onde é que tu tens sido infrutífero. Se começas e nunca acabas. Se dás início e nunca acabas. Mas sabem, no momento em que aquela mulher, 12 anos, começou a ficar doente, acabava de nascer uma menina. Estão comigo? Conseguem acompanhar a palavra? Naquele momento em que aquela mulher ficou doente, havia uma menina que nascia, e essa menina, passado 12 anos, também estava doente. Uma das coisas que o Espírito Santo de Deus faz-me entender neste momento é que Deus mostrava-nos claramente que o número 12 é um número de mudança, é um número de ativação profética, é o número do reino de Deus estabelecido. É por isso que Deus me falava muito. Mas eu não quero muito tocar neste assunto. Um dia, quando o apóstolo Jean estiver comigo, então eu vou falar muito a respeito deste assunto com ele, claramente. Porque é um ano precioso para esta casa. Aquilo que estava a morrer irá ressuscitar. E aquilo que estava doente irá ser curado. Porquê? Porque o sobrenatural de Deus se aproxima hoje, nesta casa, numa forma poderosa, numa forma excelente. E vai haver cura, vai haver ressurreição, vai haver poder, vai haver glória a manifestar-se. Porquê? Porque uma igreja se levanta em fé. Porquê? Porque uma igreja sai do seu estado natural para entrar no sobrenatural. Porquê? Porque Deus está a fazer a sua obra nesta casa numa forma grande. Aleluia. Diga comigo, fé. Unção. Agora vem o momento da unção. A unção, irmãos, é o que nos capacita. A unção quebra o jugo. Deus quando quer usar alguém, quando essa pessoa diz, eu me movo em fé, Deus vai ter com essa pessoa. E no lugar onde ele estiver, pode até estar a pastorear ovelhas do seu pai lá no meio do campo. O sacerdote, neste caso o profeta, até pode entrar e nem dar por conta que ele não está lá. Mas quando a unção vem, a unção vem para capacitar. Eu amo Jesus, irmãos. Eu amo muito a sua palavra. Davi não estava na casa do pai no momento em que o profeta Samuel entrou. Mas naquele momento, quando a unção vem, a unção capacita. E aquele que está no campo de pastorear ovelhas é aquele que é ungido para ser o rei de Israel. Sabe o que é que eu posso entender? Quando a unção de Deus vem, capacita-nos para o governo de Deus. Capacita-nos para reinar sobre. Capacita-nos para dominar. E Deus está a fazer algo poderoso. A unção que o Senhor está a derramar nestes tempos é uma unção de governo. Posso usar esta expressão que o Espírito Santo de Deus está a indicar? Cap, preparem-se, porque o Senhor está a coroar vocês com uma unção muito especial de governo. Glória a Deus. Uma unção muito especial para governar. E quando falo governar, falo no reino celestial. O Senhor vos colocou sobre, não sobre. Se colocou-vos sobre toda a potestade. Ninguém vos poderá deter. Enfermidades, situações difíceis, o Senhor está-vos a colocar sobre. O Senhor está-me mostrando neste momento, eu vejo claramente, o Espírito de Deus está-me a mostrar claramente como há jovens que estão a ser, talvez, agarrados pelas garras do inimigo. Mas o Senhor está-vos a dar hoje esta capacitação. Chegou o vosso 12, o tempo de governo, aonde esta casa vai ter pessoas de excelência para estarem sobre a capacidade de governar, a unção que vos capacitou. É essa unção que vos vai fazer governar sobre uma juventude que estão nas escolas, que são esquecidos, talvez até em casa não recebem certo e determinado amor necessário, mas vocês têm essa capacidade para chegar, assim como Davi um dia chegou nas trincheiras de Israel e viu um povo triste, um povo que estava a viver um opróbrio, escondido. E sabem qual era a palavra do inimigo? Quem é que de vocês tem a capacidade para vir guerrear comigo? Qual foi a palavra de Davi? Mas quem é este incircunciso para... Quem é este incircunciso para trazer tanta vergonha ao povo? Mas onde é que estão os guerreiros de Israel? Sabe o que é que o Espírito Santo de Deus está a chamar este povo nesta manhã? Irmãos, recebam esta palavra. Eu raramente prego nesta forma, assim como Deus está a usar nesta manhã. Mas uma das coisas que o Espírito Santo está a dizer claramente é que recebam esta palavra. Nenhum dos vossos inimigos será tão grande que vocês não o possam derrubar. Ainda que alguns estejam a voltar para trás, o Senhor diz neste dia, nenhum incircunciso vos envergonhará. Aplauda ao Rei da Glória, aleluia. Se a fé é a primeira dimensão do sobrenatural, a unção é a segunda etapa. A capacitação divina para avançar em glória. Agora, o que é o terceiro patamar, a glória? A glória é tudo aquilo que o Senhor prepara. A glória é o ambiente de Deus para Ele atuar, para ser Ele a mover-se. Faz-me entender, quando Deus quis preparar o Éden, quando Deus quis preparar lá no início todas as coisas, Ele deixou com toda a sua glória. E quando Ele deixou com toda a sua glória, começou a preparar todas as coisas. Para que o homem, para que Eva, para que a terra, para que o Éden pudesse ter um relacionamento com ele adequado aonde ele fosse a primeira pessoa no meio. A glória é o ambiente propício para Deus conseguir chegar ao virar do dia e dizer assim: Adão, onde estás? A glória é o ambiente necessário para Deus. É momento de cura. E a glória está e começa a acontecer cura. É momento de libertação. A glória de Deus entra e começa a acontecer libertação. É momento de salvação, então começa a acontecer a libertação. O que é que acontece? Quando a glória de Deus está, o ambiente é o adequado para ele entrar e ser ele o primeiro lugar. O que é que acontece? Quando não há glória, acontece isto. Começamos a esquecer a unção, começamos a esquecer a fé e começamos a entrar em métodos. Faz-me entender? O que é que irá fazer agora para acontecer isto? Vamos virar a cadeira ao contrário. Não, 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 não. Temos que... Não, não, não é assim que as coisas acontecem. Um grito... É mais grito. Não, 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 não. Não é mais grito. O que é que vamos fazer para a glória descer? Não. Quando a glória de Deus está. O aumento da glória de Deus começa a fazer com que a unção e a fé seja os três elementos que juntos vão provocar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Quantos querem viver o sobrenatural? Era esse ambiente, irmãos. Era esse o ambiente que vivia Adão. Se queres conhecer e mover-te no sobrenatural, precisas conhecer estas três dimensões: fé, unção e glória. Fé, unção e glória. Foi esse ambiente que conheceu Ana. Ana já não era mais triste porque conheceu o movimento do sobrenatural de Deus. Ana já não vivia mais em agonia porque conheceu o sobrenatural de Deus. Aleluia! Se tu queres conhecer o sobrenatural de Deus, vem para estas dimensões. Entra nestas três dimensões: fé, unção e glória. Porque a fé é a mente do Espírito Santo revelada ao homem para dominar tempo, espaço e matéria. Repito, o que é a fé? A fé é a mente do Espírito Santo revelada ao homem. Reparem, é a mente do Espírito Santo revelada ao homem para dominar tempo, espaço e matéria. Uma das coisas que o Espírito Santo nos mostrou durante esta última semana foi que quando Deus disse: vão para a oração para gestar o milagre na oração, nós não entendíamos. Fomos para a oração e Deus revela aos seus profetas, primeira coisa, um relógio que estava acima e outro que estava embaixo. Mas o relógio de cima estava com os ponteiros indicando 12 horas, mas o de baixo estava com os ponteiros indicando um outro horário. E nós perguntámos: Senhor, o que é que tu nos queres revelar? Foi então quando há um profeta na casa, uma profeta, que Deus lhe revela que, os ponteiros do relógio que estavam embaixo alinhavam-se com os ponteiros do relógio que estava em cima. E Deus revela que o tempo de Deus, o alinhamento com o tempo de Deus, significa que nós vamos ficar de acordo com aquilo que Deus quer. Então o alinhamento do tempo de Deus faz-nos gestar o milagre. Alô? O terceiro dia de busca do Espírito Santo e em petição, o Espírito Santo de Deus revela um relógio que começa a viver uma aceleração e começa o relógio a andar os ponteiros do relógio a circularem numa forma muito rápida. E Deus diz assim: se vocês entrarem no meu tempo, o meu tempo não é como o vosso, o meu tempo é rápido, é um tempo de aceleração. Eu acho que já preguei convosco aqui um tempo que se chama a velocidade da luz. Quando nós entramos no tempo de Deus, o relógio de Deus não é como o nosso. Aquilo que Deus nos está a dizer é: quando tu entras no sobrenatural, começas a ter a mente do Espírito Santo, então o tempo não vai determinar nada. O tempo de Deus não é como o nosso tempo, porque um dia para ele é como levam mil anos e mil anos é como um dia. A igreja tem se tornado muito natural e a igreja não tem compreendido que temos estado a acompanhar a naturalidade dos homens e Deus tem estado a dizer: se vocês querem viver o meu melhor tempo, têm que viver no meu tempo, e o meu tempo não é o tempo dos homens, o meu tempo é sobrenatural. Posso continuar a pregar, irmãos? Dão-me licença que deixe o Espírito Santo de Deus revelar. Irmãos, a mente do Espírito Santo não é como a mente do homem. Ele é aquele que caminha sobre os ventos. Ele é aquele que se transporta no tempo. Sabe o que é que a minha Bíblia diz? Que Ele é o Deus que na eternidade passada veio visitar o futuro. Nos criou a cada um de nós que estamos aqui. Deu-nos uma palavra. Disse-nos: este é o teu propósito. Serás desta forma. Verás a minha glória. E regressou novamente à eternidade passada. E quando nós nascemos, Ele olhou para nós e disse assim: vês, eu preparei para ti no futuro. Tu serás ali. Tu estarás no teu propósito. Agora estás a ter uma visão. A isto chama-se visão. E agora Ele diz: caminha até lá. E a visão requer também uma ação. Qual é a ação? É caminharmos até ao propósito. É verdade que vai haver muitas vezes obstáculos que nós temos que nos desviar. É verdade que vai haver muitas vezes armadilhas do inimigo que vão tentar fazer-nos parar. Mas lembra-te, o tempo de Deus não é como o nosso tempo. O tempo do Espírito Santo é este. Aquilo que tu tentavas levar um ano para fazer, Deus revela-te neste dia que aquilo que era um ano pode se tornar um dia. Aquilo que era 10 anos pode se tornar em horas. Porquê? Porque o Deus do céu não conhece o tempo. Mas nós temos que entrar na dimensão fé, unção e glória. Tudo aquilo que você se conforma vai ser a sua realidade. Tudo quanto nós nos, aquilo que nós nos conformamos vai ser a nossa realidade. E agora é um momento que eu separei para vocês de uma forma especial. Não se conformem com este momento. Mudem. Abrace o sobrenatural de Deus. Como Ana abraçou, abracem vocês também. E comecem a ver dentro de vocês algo a mover-se. Imaginam Ana, naqueles primeiros tempos, algo está a mover-se dentro de mim. Não é muito normal. Naquele tempo não havia ultrassom, não havia nada dessas coisas. Não havia nada que pudesse indicar o que é que... Nem havia aqueles testes rápidos. Não havia nada disso. Ela só dizia... O que a fé me disse, o que a unção me capacitou, o que a glória de Deus preparou, o sobrenatural está a acontecer. Algo está dentro de mim diferente. Só precisas fazer alguma coisa: remover as brasas do altar, chegar perto do altar, para que o sobrenatural de Deus aconteça na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Quantos dão glória a Deus? Quantos dão graças a Deus? Quantos querem dar na dimensão do sobrenatural nesta manhã? Aleluia! A tua vida não será mais a mesma. Basta crer. A tua vida não será mais a mesma. Tudo vai mudar. Olha, igreja, ainda que o mundo diga que está em crise, ainda que o mundo diga que está em problema, ainda que o mundo diga que tudo está parado, olha, na vida de uma igreja que vive o sobrenatural, não há stop. Podemos caminhar numa via de rápida aceleração porque temos o tempo de Deus. Aleluia! O Espírito Santo é aquele que se nos revela a nós para dominar tempo, espaço e a matéria. A matéria vai trabalhar em teu favor. Deus é o Deus do ouro, da prata, das riquezas, de tudo. Deus vai trabalhar em teu favor. Deus vai trazer a matéria para ti. Deus vai trazer o que é natural para ti. Sabem, o Deus poderoso faz com que a visão que Deus te dá possas contemplar no sobrenatural as coisas que são naturais, que não estão à tua frente. Mas Deus mostra-te no sobrenatural, na visão do Espírito, e tu começas a ver as coisas como se elas já existissem. Lembram-se a palavra de Deus? Uma etapa em que Abraão tem que despedir Ismael junto com sua mãe. E quando eles caminham, ela acha que realmente já não tem solução. E o que é que ela faz? Coloca o seu filhinho debaixo de um arbusto. E o que é que ela faz? Caminha para não ouvir o choro da criança. Mas o Deus do céu ouviu. Irmãos, o clamor num tempo de intimidade, a palavra arbusto significa intimidade com Deus. Então, quando ela, aquela criança, chorou e o seu grito de choro chegou ao céu, ainda que a sua mãe no natural não via, mas há algo que tocou no coração de Deus. E o que é que a Bíblia diz? Que os olhos da mãe daquela criança se abriu. E o que é que ela viu? Uma fonte. Um poço de água no meio do deserto. Irmãos, isto cabe na cabeça de alguém. É Deus a tratar de levar o material à existência quando nós vivemos o sobrenatural. Então, quando tu vives no sobrenatural, o que é matéria, transportas para ti, para que tu possas usufruir de tudo aquilo que é matéria. Amém? Todos dão glória a Deus por isso. Então, vive esta paz, vive esta alegria. Fé, unção e glória. Aplauda ao Senhor. Amém? Por isso, não te conformes. Não te conformes. Porque tudo aquilo que você se conforma é isso que vai ser a sua realidade. Mas a nossa realidade é outra. Fé. Fé. Sobrenatural. Tempo divino. É tudo o que vai acontecer na nossa vida. Vou já terminar. Simplesmente terminar com esta palavra. Fé não é passado. Fé não é ontem. Quando a palavra do Senhor em Hebreus 11 faz-nos aquela explicação e diz: ora, a fé. Quem conclui para mim? Ora, a fé. Nós passamos muito rápido e às vezes esquecemos de pormenores. Ora, a fé. Quem é que falou? É? Então vamos lá. A fé é o firme fundamento das coisas que... Exatamente. E a convicção certa daquilo que ainda não. Então onde é que está o segredo deste versículo? É na fé? Não. É. É que há pessoas que acham que olham para a fé e quando estão a ler este versículo assim: amém, a fé é aquilo que se espera, amém, eu creio. Começam a chorar. Eu creio. E só querem igreja, só querem um local de culto para tentar amenizar aquela dor, aquela... E esquecem-se que a Bíblia está a dizer: a fé é. Então a fé não é passado, não é ontem, a fé não é no dia... Se a palavra diz que é, a fé é agora. Diga assim comigo: fé é agora. Então a fé é. Se dissesse a fé era, então nós íamos assim: os apóstolos curaram, os apóstolos tinham uma unção, havia cura. Eu lembro lá quando Pedro foi usado e o lenço de Paulo curava, a sombra de Pedro também curava. Ora, a fé era, mas a Bíblia também não diz que a fé será, porque se dissesse a fé será, nós tínhamos que aguardar, colocar assim a nossa mão na cara, vamos aguardar. A fé será. Quando virá a fé? A fé é. A linguagem de Jesus, irmãos, nem é futuro, nem é passado. A linguagem de Jesus é agora. A linguagem de Jesus é: eu faço agora. É agora. Agora, há algo aqui que nós temos que entender, irmãos. Nós já vamos voltar aqui. Uma coisa é aquilo que a gente deseja e que a gente quer para nós. Outra coisa é aquilo que nós precisamos. Não é que eu seja fã do Pai Natal, mas isto... Parece que calhou bem aqui na... É que uma coisa é aquilo que a gente deseja para nós. Outra coisa é aquilo que nós precisamos. E onde é que vai levar a fertilidade? Vai-te levar àquilo que tu precisas, não é àquilo que tu desejas. Alô? Estou sim? Vamos usar uma linguagem bíblica para isto. Ok, vamos lá usar. Havia um homem chamado Jacó, que um dia vinha cansado do caminho. Cansado, ele disse, preciso de água. Então chegou a um lugar onde havia um poço de água, tomou água e encontrou lá alguns pastores que davam água às suas ovelhas. E ele estava todo ali, todo num tempo a contar o que tinha passado, a contar o que tinha vivido. E de repente olhou e viu vir uma... senhora linda, de olhos lindos. E ele disse, quem é esta? Jacó, esta é a filha do teu tio Labão. Estes olhos não há. A Bíblia faz referência aos olhos de Raquel. Não me enganei, pois não. Não me enganei. É que eu confundo muitas vezes Raquel com Rebeca. Se eu me enganar algumas vezes, lembrem-se sempre, é Raquel. Há quem diga, se dizermos 7 vezes a mesma palavra, não nos vamos esquecer, a ver se eu digo. Então, Raquel chegou, ele disse, estes olhos, eu preciso destes olhos, são lindos demais. O que é que eu tenho que fazer? Vais trabalhar 7 anos para mim, e depois dos 7 anos, tu vais casar com a minha filha. Por estes olhos lindos eu vou fazer o que for preciso. 7 anos a trabalhar. Trabalhou 7 anos. 7 anos. No dia em que ele está no altar. Tudo o que eu trabalhei. Tudo o que eu fiz para alcançar estes olhos. Quando de repente o véu do rosto se levanta e ele olha e diz. Os olhos foram trocados. O que é que aconteceu aqui? É que Lia... Diz-me, a Bíblia faz referência sobre os olhos de Lia que não deviam ser muito, muito certos. Estão comigo aqui? Agora, nós usamos esta expressão bíblica muitas vezes para dizer, continua a trabalhar naquilo, já trabalhaste por 7 anos, agora mais 7 anos. É que a gente não sabe que ele estava a trabalhar por aquilo que Deus queria para ele. Deus não queria para Jacó uns olhos lindos. Deus queria para Jacó um ventre fértil. Alô, está alguém comigo aqui? Este tempo que ele trabalhou 7 anos... Estava a trabalhar pelo que Deus queria para ele. Ele estava na unção, ele estava na glória por tudo aquilo que Deus queria para ele. Se não fosse aqueles 7 anos ele trabalhar pelo um ventre fértil, não nasceria Simeão, não iria nascer Rubem, não iria nascer Judá, não haveria irmãos. Mas aquilo que ele trabalhou e que ele achava que era o que ele precisava, não foi aquilo que Deus lhe deu. Deus deu-lhe aquilo que ele precisava e que Deus queria para ele. Parece que eu não esperava agora no meio de uma palavra de fé. Sabe o que é que significa Simeão? Salvação. E Judá significa adoração. É que aquilo que tu queres, aquilo que tu desejas para ti, muitas vezes não é fértil. E o sonho de Deus é que todos sejamos férteis. Que todos tenhamos fruto. Sejamos frutíferos. Aquilo que tu queres para ti. Lembra-se. Já me esqueci. Não é Rebeca? É? Raquel caminhou com Jacó. E a Bíblia diz no capítulo 35. Que ela morreu sozinha, foi sepultada no caminho e não caminhou até ao fim da carreira, vamos assim, até ao fim da etapa de Jacó, aquilo que muitas vezes tu queres para ti, no caminho vai parar e não te vai acompanhar até ao fim, porque é aquilo que tu desejas, mas não é aquilo que tu precisas. Mas há uma Lia, até pode andar assim, mas tem um ventre fértil que te levará ao lugar certo e até ao fim. Sabe onde é que foi sepultada a Lia? Junto dos patriarcas. Isto é interessante, irmãos. Talvez pode não ter muito significado para vocês, mas para mim tem muito significado. O facto daquilo que tu queres, chega a um momento do caminho em que para e não consegue caminhar mais. Chega a um momento do caminho em que até os filhos que dá à luz, até diz, este é o filho da agonia. E tem que vir um pai que diz, não, este não é filho da tua agonia. Este é o filho da mão direita, este é um Benjamim. Há muitas vezes que aquilo que tu queres vai tentar destruir o teu propósito. Há muitas vezes que aquilo que tu desejas não é aquilo que Deus quer para ti. Deus quer para ti um ventre fértil que caminhe contigo até ao final, até ao último dia, até ao teu último suspiro, em nome do Senhor Jesus. Por isso vive fé, unção e glória. Esse aplauso para o Pai. Aleluia. Por isso ele não precisa de tempo para realizar o teu milagre. Jacó precisou 7 anos para ver o que Deus queria e precisou 14 para ver o que ele queria. Mas ele não desistiu daquilo que ele queria. Jacó. Irmãos, neste dia o Senhor está a chamar por nós para vivermos fé agora. Fé é presente, não é passado, nem é futuro. A fé é. Lembram-se de Jesus na cruz? Quando ele está na cruz, dando tudo por amor à humanidade, há um que lhe grita: oh, não és tu aquele que fizeste milagres? Não és tu aquele que levantaste o tal Lázaro, que era teu amigo? Não és tu aquele que curou tantos? Se tu és aquele que realmente dizes que és, porque é que não nos tiras daqui, a ti e a nós, e nos salvas? Aquele que estava a dizer isto, estava a fazer relembrar o passado. Houve outro que disse assim: não sabes o que dizes. Nós merecemos estar aqui por tudo quanto fizemos. A relembrar o passado, pessoal. Nós não prestávamos para nada. Este sim não merece estar aqui, porque todo ele é bondade. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres. Futuro. Qual foi a resposta de Jesus? É ainda hoje que vais estar comigo no paraíso. Deus está a dizer para ti, não te lembres do teu passado. Daquilo que tu fizeste não vai interferir em nada. Basta hoje desvincular-te. Basta hoje quebrar as alianças com o teu passado e viveres o teu hoje. Fé, unção e glória. Não penses que é para amanhã, para o futuro. Não, não, não. É hoje. Deus vai operar na tua vida. O sobrenatural é agora. O sobrenatural é hoje. Por isso Deus não precisa de tempo. Ele habita no próprio tempo. A fé não é o futuro, porque a fé é agora. Então eu acabo hoje esta palavra com tudo o que Deus entregou, irmãos. Está escritinho a lápis e tudo para vocês aqui. Amém. Só quero desafiar vocês neste dia. Vamos alegrar o coração do nosso Pai. Vamos alegrar o coração do nosso Pai. Vamos viver um dos melhores tempos que a Igreja já viveu. Cap. Sobrenatural de Deus estava a atingir de uma forma gloriosa. Foram precisos 12. Aleluia. Eu amo este 12. Este 12 para mim é... Foram precisos 12 pedras. Para que o fogo sobrenatural descesse. E os profetas de Baal, foram precisos 12 cântaros de água para que o fogo descesse. Foram precisos, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, só temos 11 apóstolos, precisamos de 12. O que é que a gente faz? Eu diria que na sua própria ignorância eles disseram assim: vamos lançar sortes. Partiram, talvez tenha sido assim, uns pauzinhos. Quem são os candidatos? São estes. Nunca mais se ouviu falar de Matias, mas pronto, precisavam de 12. E quando tiraram, é Matias, ok, temos 12. Acabou o capítulo 1, começa o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo pensar, no mesmo sentir. E o fogo desceu, foram precisos 12 para se estabelecer o reino de Deus na terra, para que assim pudesse descer o Espírito Santo de Deus. Capa, foi preciso estes 12 anos para vocês viverem um dos vossos melhores tempos. O sobrenatural de Deus vai tocar-vos de uma forma gloriosa. E eu já estou a ver paralíticos a entrarem por esta porta e saírem daqui a andar. Eu já estou a ver a ressurreição a acontecer. Eu já estou a ver que a tua vida vai mudar. Sobrenatural de Deus chega em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor de toda a glória. 12 anos que o Senhor vos está a dar um presente. Recebam este presente. O sobrenatural de Deus na tua casa, na tua família, no teu ministério, na tua vida, em nome do Senhor Jesus, não serás mais o mesmo. Fé é agora. Ele não precisa de tempo. Ele habita no tempo. Quero agradecer a Deus por este tempo, por esta palavra, mas antes disso eu queria orar convosco para ativar neste lugar sobrenatural de Deus de uma forma gloriosa e poderosa. Quantos querem orar comigo neste dia? Por gentileza, podemos ficar de pé só por uns momentos? Aleluia! Quão lindo é poder estar na presença de Deus. Conseguem sentir a fragrância do sobrenatural de Deus aqui? Aleluia! Levanta a sua mão direita ao céu comigo. Feche os seus olhos. Pode pousar a sua Bíblia. Pode deixar o Espírito Santo de Deus fazer algo diferente na sua vida neste dia. Fé, unção e glória. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro neste dia, Senhor. E eu clamo ao Rei de toda a glória, ao Pai eterno, ao Príncipe de paz, ao Rei poderoso entre as nações. Senhor, levanta-te tu agora, Pai querido. E que a tua glória baixe sobre este lugar, Senhor. E que seja o ambiente necessário e propício para tu te moveres neste lugar. Senhor, eu quero declarar neste dia, Senhor, que o ambiente de fé começa a viver, começa a ser uma realidade em cada um de nós que está aqui. Fé, fé é a nossa declaração neste dia. Senhor, um tempo de fé, Senhor, sobrenatural. Não é fé no passado, não é fé apenas para o futuro. É fé agora, o momento é agora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar neste dia que se ativa uma fé poderosa, Senhor. Shabarabasei, ararabasamanai, arabasama. Eu decreto em nome de Jesus, Pai, que aquele conformismo com o ambiente, com o estado de muitos, Senhor Deus, deixará de ser uma realidade e passamos a entrar num ambiente sobrenatural. Assim como Ana fez, ela não se conformou com uma porção boa da alimentação. Ela não se conformou com o amor do seu pai, pastor, do seu marido. Ela conformou-se sem dizer: eu quero mais, eu vou para o altar, eu quero sobrenatural, eu quero ser fértil, eu não quero ser infrutífera. E em nome de Jesus eu declaro nesta hora que agora os ventos espirituais começam a ser tocados. Como Ana, eu declaro agora que há ventos espirituais que começam a ser tocados. Começa a sentir o toque. Começa a sentir o toque no teu ventre espiritual. Não serás mais infrutífero. A partir de hoje há fé, há unção, há glória para ti. A tua vida vai mudar. Entra, dá um passo decisivo agora de fé. E entra no sobrenatural de Deus. Pai, como apóstolo do Senhor Jesus, eu quero abrir um tempo nesta casa, neste ministério, aqui na zona do distrito de Setúbal. Eu dou agora a porta de entrada. Eu abro a porta de um tempo sobrenatural de Deus. Agora, em nome do Senhor Jesus. Este é o teu tempo, igreja. Este é o teu tempo. Vive o sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.